está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 20 de agosto de 2019. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Usuários do SUS questionam a demora na realização de mamografia e raio-x no Jufre Coen.
O EA abre inscrições para a quarta semana de pedagogia.
Aeroporto Júlio Belém receberá investimentos do governo federal.
Curso de Geografia da UEA promove palestra à distância com professora doutora da USP.
Desfile cívico em Parintins confirmado para o dia 5 de setembro, em alusão ao Amazonas.
Queimadas estão acima da média na Amazônia.
Produtores rurais são convocados para regularização do ITR Rural.
Rua Itacoatiara está abandonada pelo poder público.
Campanha Justiça pela Paz em Parintins encerra na sexta-feira.
Catequese de São José Operário organiza a festa agostina.
Essas e outras a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
O curso de Geografia da Universidade do Estado do Amazonas promoveu na manhã desta terça-feira interação da palestra da professora doutora Maria Adélia Aparecida de Souza, da Universidade de São Paulo, graduada em Geografia.
Maria Adélia ressaltou na palestra, via IPTV, principalmente os seguintes temas: planejamento territorial, urbano e regional, cidadania, lugar e política e desenvolvimento urbano, tendo sempre lecionado essa disciplina no Departamento de Geografia da USP.
A assessora da UEA Parintins, Anne Brandão, destacou a importância da palestra para os acadêmicos da instituição superior.
Sim, Fernando, hoje é uma palestra da doutora Adélia, que ela trabalha na USP, é uma pesquisadora internacionalmente reconhecida, faz pesquisa de território, cultura e urbano, e está em Manaus proferindo uma palestra e está sendo transmitida ao mesmo tempo para Parintins e para Tefé, que através do mestrado é de Educação e Ensino de Ciências Humanas, né, da Universidade do Estado do Amazonas. A importância disso é trazer o público estudantil para conhecer essa temática, tanto de território quanto de cultura, e como a gente pode agregar isso para a educação.
Estão abertas as inscrições para a quarta semana de pedagogia do SESP UEA. As pessoas interessadas devem se dirigir até o hall da universidade para efetuar a matrícula.
O evento ocorre nos dias 27, 28, 29 e 30 de agosto e abordará o tema Crianças e Infâncias, reflexões na formação do pedagogo.
O acadêmico de pedagogia Jackson de Souza explica que o evento é aberto e abrange não só estudantes do SESP, como também de outras instituições.
Pode participar todos os discentes aqui do SESP, também da UFAM, a gente convida também o pessoal, os alunos do IFAM. Tem as escolas também daqui, estaduais, a gente faz esse convite também para virem participar, porque tem vários eixos temáticos e isso é muito importante para que os acadêmicos, os alunos também venham conhecer mais um pouco sobre o ser pedagogo. E o que é muito importante é para quem pretende ter uma carreira profissional como professor.
E na programação consta que tipo de atividade?
Oficinas, temos também alguns mini cursos, vamos falar um pouco sobre a educação inclusiva, a educação ribeirinha, temos também para acadêmicos, também para alunos de escolas estaduais, sobre formatação, normas da BNT, vamos falar um pouco de filosofia e arte, que é com o professor Reina, professora Georgina, que vão visitar o Bumbódromo, a Catedral. E temos vários outros eventos que são bem importantes.
Foi confirmada para o dia 5 de setembro a Parada Cívica em Parintins, como parte das comemorações alusivas à Semana da Pátria.
A programação envolverá desfiles escolares e militares, com a participação das Forças Armadas e estudantes da Rede Estadual e Municipal de Ensino.
O evento, que é organizado pela Prefeitura, conta com apoio do Governo do Estado e das Forças Armadas e exaltará a elevação do Amazonas à categoria de província.
A coordenadora da SEDUC Parintins, professora Keila Nogueira, ressalta que o desfile acontecerá em dois momentos na Rua Paraíba.
Essas escolas irão participar desse momento cívico, né, no dia 5, com os ciclos e com o ensino fundamental e médio. É um momento importante onde o aluno resgata esse patriotismo, né, esse sentimento cívico, e nós iremos, juntamente com as escolas municipais, realizar esse momento na Avenida Paraíba, pela parte da manhã e a parte da noite, né, no cair da noite. Então nós já estamos em organização, as nossas escolas já estão conversando com os pais, para que a gente possa fazer um bonito desfile cívico.
O importante também nesta data é exaltar o Amazonas.
Sim, sim, no dia 5, né, foi a data que nós escolhemos justamente para fazer essa referência ao nosso Amazonas, ao nosso estado querido, e passar essa mensagem para os nossos alunos.
A coordenação do programa Pelotão Mirim, junto com o comando da Polícia Militar, já está programando o desfile das crianças no dia 5 de setembro, por ocasião da Semana da Pátria.
A coordenadora do programa, Silma Sintra, diz que o preparativo dos alunos envolve dois meses antes do desfile cívico de setembro, garantindo surpresa por parte do pilotão Mirim.
Todos estão ansiosos para o dia 7 de setembro. Inclusive, a gente faz dois meses, três meses antes para planejar essa programação para o dia 7 de setembro. Por quê? Porque a gente não tem ajuda de ninguém. Sim, os pais que estão ajudando as crianças a desfilarem dia 7 de setembro. E pode ter certeza, gente, vai ser um sucesso.
12 horas e 7 minutos.
Notícias do Esporte.
A utilização do ginásio de esportes Elias Sayag passou a contar com novas regras de uso. Desde que o espaço desportivo foi repassado pelo governo do estado para o município administrar, novas regulamentações passaram a ser adotadas como forma de preservá-lo.
O subcoordenador de esportes do município, Jamil Medeiros, comenta a nova forma de utilização do logradouro público.
A professora Valdeque Prestes Pimentel, ela está ditando normas no ginásio para regularizar, ordenar, para que as pessoas que frequentam o ginásio, os atletas, não vão descalço, não vão sem camisa, de qualquer jeito. Os alunos que vão ao ginásio também vão acompanhados com seus professores. Então ela está fazendo uma ordenação. São normas para regularizar o funcionamento do ginásio, já que está agora sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte do município, está ordenando, a prefeitura está consertando, está fazendo um trabalho geral, físico, e nós estamos também trabalhando nessa parte de organização de funcionamento no ginásio.
Como é que é feita essa fiscalização?
Fiscalização é por intermédio dos professores de educação física que estão já trabalhando no ginásio e a própria coordenadoria que está funcionando ali no ginásio. Então, quem quiser falar com alguém da coordenadoria de esporte e lazer, da secretaria, professora Valdete, professor Jamil, professor Tristão, nós estamos trabalhando agora no ginásio de esportes Elias Assayag, que está sob a ordenação da Prefeitura Municipal.
E a SEMJUV, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, realiza no dia 24 de agosto um torneio na categoria sub-12. A iniciativa reúne atletas das escolas de Lamaia, São Francisco, Luz do Saber e Higiene Bentes.
De acordo com o professor Jamil Medeiros, a competição é iniciativa do vice-prefeito Tony Medeiros, que vai disponibilizar o campo para a disputa.
Isso foi uma ideia do Tony Medeiros, né? Nós conversando, o Tony disse, Jamil, o campinho está aí, rapaz, vamos utilizar esse campo aqui da nossa casa. Aí eu disse, que tal uma escolinha? Aí ele disse, ótimo, mas vamos fazer um torneio primeiro. Aí eu disse, sub-12, iniciação esportiva, fechado. Aí ele vai dar o campo, né? Inclusive a professora Sheila vai fazer uma apresentação de badminton, também no sábado de manhã, que é o esporte novo que está surgindo agora, inclusive já foi até para o GES, né? E nós vamos fazer um torneiozinho, inicialmente, com quatro escolas. Os professores vão formar equipes, até cinco equipes, e fazer uma recreação, uma brincadeira de início. E se der tudo certo, depois eu reúno aqui com o pessoal da coordenadoria
E a ideia é realmente criar uma escolinha lá, usando o campinho do Tony Medeiros, que ele deixou à disposição. Se der certo, vamos continuar. Já estão pedindo o sub-15 lá também. Nós vamos já programar o sub-15 e depois, quem sabe, a escolinha vai vingar e vai ficar aí trabalhando 7 horas da manhã e à tarde também. Porque é sempre bom a gente fazer a iniciação esportiva, porque incentiva a criançada a estudar, né? Sempre que tem um professor orientando no futebol, o professor também orienta e desperta a vontade da criança de estudar e assim melhora as notas. A gente só vê benefício nisso.
Na cidade são 12 horas e 10 minutos.
Religião.
A paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Nhamundá, encerrou no último domingo os festejos dedicados à Santa Padroeira. Este ano, os católicos refletiram o tema Mãe Assunção, intercessora e amparo dos povos da Amazônia.
O bispo diocesano Dom Juliano Frigênio esteve presente no último dia da festa, que contou com a tradicional procissão, Santa Missa, além do arraial na parte social.
O administrador paroquial, Padre José Escativa, afirma que, apesar de todo o cansaço, o balanço da festa é positivo.
Foram noites de muito trabalho, de muito cansaço, mas com a ajuda do povo de Nhamundá, das nossas comunidades rurais, graças a Deus nós fazemos, né, um balanço positivo. A parte religiosa, perfeito, né, muito boa, o povo veio, participou, desde os primeiros dias da novena, das celebrações da Santa Missa, celebração dos sacramentos. Estamos bem contentes, bem felizes, né, pela participação do nosso povo. Também na parte social, graças a Deus, o povo participou, o povo colaborou, né? As comunidades rurais vieram atender o nosso convite. No último dia da festa, no dia 18, tivemos o torneio com os times das comunidades rurais e vieram e participaram, tanto masculino quanto feminino. Então, todas as noites tivemos a programação arraial, né? Com muitas atrações, a venda de guloseima, de comida. Então, estamos felizes, né? Nesse nosso primeiro ano que nós estamos aqui à frente da paróquia, eu, o Padre Elias. Graças a Deus nós conseguimos realizar mais uma festa de Nossa Senhora da Assunção, né? Estamos muito felizes e agradecemos, né, a todo o povo, a todas as comunidades rurais, as pastorais, os grupos, os movimentos, as SEBs da nossa cidade, né, os comerciantes, os pecuaristas, né, todo o povo que nos ajudou, que colaborou para a realização de mais uma festa de Nossa Senhora da Assunção, padroeira aqui de Nhamundá.
O Departamento de Juventude da Federação Mariana da Diocese de Parintins estará nos dias 24 e 25 de agosto na comunidade Ponta Alta do Rio Mamuri, ou seja, Mamuru, conduzindo os trabalhos, formações aos jovens pertencentes aos grupos JANS da localidade.
O evento contará com a presença do assessor do Departamento de Juventude da Diocese de Parintins, Padre Jânio Negreiros.
Para o padre, o encontro é um momento oportuno para difundir a espiritualidade que ajuda muitos jovens e congregados a viver uma fé consistente no caminho de Jesus Cristo por meio de Maria.
Para nós, do Departamento de Juventude da Federação Mariana, é sempre um momento muito grandioso para nosso trabalho, né, que estamos desenvolvendo junto ao grupo de jovens dos marianos. Né. E é dessa vez no Mamuru, para nós, vamos levar o departamento para conduzir as formações que vai ser ministrada para os jovens, fazer esse momento de presença, de animação, realmente incentivando a nossa juventude a bem vivenciar, né, dentro desse caminho das fileiras marianas. Então, para nós, é esse momento assim, oportuno de levarmos e difundir sempre mais essa espiritualidade que ajuda muitos jovens e congregados a viver uma fé consistente e consagrados no caminho de Jesus Cristo por meio de Maria.
Agora, daí a importância de os jovens participarem deste momento.
Exatamente. Então, a gente conta com a presença de todos a nossa juventude, do Mamuru, né, para que possa realmente se fazer presente neste momento e poder realmente refletir a sua vida, a sua caminhada, aprofundar sempre mais o seu caminho de espiritualidade.
Fazem parte do Grupo JAN, do Centro Setor Mariano da região do Mamuru, as comunidades Terra Preta, Santo Antônio do Arauá, Varrivento, São Pancrácio, Sabina, Simeão Socorro e Ponta Alta.
A catequese da paróquia de São José Operário realiza no próximo sábado, dia 24 de agosto, sua festa agostina.
O evento é denominado Arraiar de São José Operário 2019 e será realizado na quadra da Igreja do Padroeiro, a partir das 19 horas.
A catequista Beatriz Borges faz um convite para a comunidade participar do evento, que reúne várias atrações.
Então, nesse dia 24 de agosto, nós vamos realizar o Arraial da Catequese aqui no São José, para de modo a envolver todas as crianças da catequese, os pais, como uma ação social que nós estamos fazendo, com o objetivo de angariar meios e fundos para ajudar a catequese, né? Então, nós estamos realizando esse arraial e contamos com a presença de todos, dos pais, das crianças, da catequese, da comunidade em geral. E nós vamos ter várias atrações e o boizinho da catequese, juntamente com as crianças que nós estamos realizando. Então, venha nos prestigiar e colaborar, contribuir com essa grande realização que a catequese vai promover aqui na paróquia.
Em Parintins, 12 horas e 16 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O sequestrador de um ônibus na ponte Rio-Niterói foi baleado e morto por um atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE.
O homem, identificado como William Augusto da Silva, de 20 anos, desceu do coletivo e jogou um casaco para os policiais. Quando ia subir a escada para reembarcar, foi baleado.
Todos os 37 reféns foram liberados sem ferimentos, segundo informações da Polícia Militar.
Os tiros foram disparados às 9 horas e 4 minutos desta terça-feira, cerca de 3 horas e meia após o início do sequestro.
O William se dizia policial militar, mas não passou pela corporação. Segundo o porta-voz da Polícia Militar, a arma que o bandido usava era de brinquedo.
A única exigência do sequestrador foi de uma ambulância. Ao ser baleado, ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar.
O paciente chegou em parada cardiorrespiratória e foi constatado óbito pela equipe médica do hospital, diz em nota a Secretaria Municipal de Saúde.
A falta de iluminação em diversas partes da cidade continua sendo motivo de questionamentos e cobrança por parte da população, principalmente dos consumidores que pagam a taxa de iluminação pública, mas não contam com a regularidade do serviço.
A maioria dos bairros sofre com pontos e trechos às escuras, facilitando o cometimento de crimes e delitos por parte dos meliantes.
Na estrada do Macurani, os moradores da Redondeza, do Residencial Vila Cristina e acadêmicos da UFAM cobram do setor responsável pela iluminação pública a troca das lâmpadas dos postes, que estão queimadas há pelo menos 15 dias.
Encerro nesta quarta-feira, dia 21, as inscrições para o concurso público dos servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas. Segundo a comissão organizadora do certame, não está previsto prorrogação deste prazo, que foi estabelecido em edital. As provas devem ser realizadas no dia 13 de outubro deste ano. As inscrições podem ser viabilizadas via internet.
Conforme o edital, as inscrições poderão ser realizadas até às 18 horas, no horário de Brasília, desta quarta-feira, dia 21.
Em Parintins, na Escola Estadual Dom Gino Malvestil, que fica na rua Genibentes, no bairro Paulo Corrêa, podem ser feitas as inscrições.
Por meio do concurso público, o Judiciário Estadual oferece 160 vagas, sendo 140 para o cargo de assistente judiciário e 20 para o cargo de analista judiciário. Além das 160 vagas, também está previsto a formação de cadastro de reserva.
Parintins também acompanha a 14ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, realizada pelos tribunais estaduais de todo o país, com apoio do Conselho Nacional de Justiça, CNJ.
A realização da semana promovida nacionalmente pelo CNJ segue a recomendação do TJM, o Tribunal de Justiça do Amazonas. A campanha iniciou ontem, segunda-feira, e prossegue até a próxima sexta-feira.
A ação é o esforço concentrado dos juizados especializados no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, que inclui, além da pauta de audiências de instrução e julgamento, atividades multidisciplinares, educativas e de orientação.
No município de Parintins, as audiências acontecerão nas três varas de justiça. Ao todo, serão cerca de 40 processos pautados, Primeira vara são 13, na terceira vara 20 e na segunda vara os processos ainda estão em fase de levantamento.
As audiências foram pautadas em processos que envolvem crimes de violência doméstica contra a mulher, baseado na Lei Maria da Penha.
O defensor público Rodolfo Lobo comenta sobre a participação da defensoria na campanha do CNJ.
Sempre participa desses mutirões, uma vez que é muito importante, tanto para esse suposto autor desses crimes de violência doméstica ou familiar, e também para a suposta vítima. Então a defensoria vem, participa durante a semana de todas as audiências. Hoje, por exemplo, também vou participar de uma audiência em que uma senhora idosa, ela relatou diversos casos de violência doméstica, então eu vou acompanhá-la também na audiência. Então é um prazer nosso participar e buscar, então, romper esses ciclos de violência, buscar também acompanhar todas essas pessoas ligadas ao processo, para que todas realmente cheguem ao judiciário, entendam o que acontece no processo, entendam o que acontece na audiência.
Parintins é um dos municípios contemplados com acordo firmado entre a Secretaria de Aviação Civil e o Comando da Aeronáutica para investimentos em aeroportos da região amazônica.
O aditivo ao termo de execução descentralizado em andamento, que possibilita mais investimentos em aeroportos da região norte do país, foi assinado na última quinta-feira, dia 15.
Os recursos são oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil, cujo valor, que ultrapassa 170 milhões de reais, já tem destino certo.
Serão voltados para a realização de obras de modernização dos aeroportos, com a execução de projetos, obras e aquisição de equipamentos, beneficiando 24 aeroportos regionais, do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso e Pará.
Além de Parintins, outros 11 aeroportos do Amazonas também serão contemplados com os investimentos do governo federal. São eles: Bacelo, Boca do Acre, Caruaru, Coari, Irunepé, Estirão do Equador, Maitá e Uarité, Lábrea, Manicoré e Maranhão.
Os exames de mamografia feitos na rede pública de saúde de Parintins estão suspensos em função de defeito no único aparelho que realiza o procedimento. Mulheres que aguardam por um longo período para se submeter à mamografia questionam a demora na realização do exame.
Procurado pela reportagem, a diretora do Hospital Regional Jofre Coen, Josiane Mascarenhas, respondeu que o aparelho está funcionando. Apenas uma peça de calibragem vem comprometendo a sua utilização e que os procedimentos devem ser retomados assim que o equipamento for recuperado.
O nosso mamógrafo, ele sim está funcionando, ele não está queimado. Nós só estamos esperando uma peça que vem de São Paulo para fazer a calibragem correta do aparelho, porque existem vários tipos de mama e a gente precisa ter a precisão, né, de como vai ser feito esse exame. Então, somente por causa dessa peça, mas o nosso fornecedor já veio, faz a manutenção da máquina, já veio, e nós estamos aguardando vir essa peça de São Paulo para iniciarmos o atendimento a toda a população.
Josiane também foi questionada sobre a não realização do exame de raio-x na unidade de saúde, que vem sendo alvo de reclamação por parte dos usuários que procuram pelo atendimento. Segundo ela, o serviço foi suspenso por conta de um raio-x que danificou que danificou o equipamento.
O nosso raio-x encontra-se com um problema porque nós tivemos agora no mês de julho um raio que caiu sobre o hospital e esse raio danificou vários aparelhos. Imediatamente, né, nós entramos em contato com o secretário de saúde e a ordem do prefeito. Nós agilizamos a melhoria de vários equipamentos que foram muitos, não foram poucos, mas infelizmente o raio-x danificou por completo. Então nós estamos fazendo a troca desses materiais e tem peças também que estão vindo de São Paulo, que é uma questão da natureza, a gente não tem como prever. Mas nós estamos fazendo os raios-x dos nossos pacientes internados, né, e da emergência, mas a população externa, nós vamos deixar o raio-x 100% funcionando para melhor atender a comunidade parintinense.
O Estado de São Paulo passará a emitir a partir desta terça-feira, dia 20, o novo modelo da carteira de identidade. Entre as mudanças no novo RG estão a dimensão reduzida e novos dispositivos que aumentarão a segurança contra falsificação.
Outra novidade é que o novo modelo possibilita ao cidadão incluir informações de outros documentos, como título de eleitor, numeração da carteira de trabalho, certificado militar, carteira nacional de habilitação, além de outros dados como indicativos de necessidades especiais e o tipo sanguíneo.
O cidadão também poderá optar por colocar o seu nome social no documento, sem a necessidade de alteração do registro civil. Para aumentar a segurança, o novo modelo conta com QR Code, que serve para garantir a autenticidade do documento.
A Secretaria de Administração, Finanças e Formação Sindical do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Parintins continua convocando os sócios da entidade para que possam se regularizar com o Imposto Territorial Rural.
A secretária Virgínia Muniz lembra que o tributo tem um prazo para ser expedido e regularizado.
Nós queremos convidar as pessoas que tiram o ITR aqui no sindicato para que se compareçam para vir buscar os seus ITR, que começou no dia 9 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. Então a gente pede a essas pessoas que eles compareçam, porque para depois não ficar tirando e sair uma data diferente, porque quando eles precisam para sua aposentadoria ou algum benefício, aí dá problemas. Às vezes ele quer, porque foi lá no sindicato. Não, ele tem que compreender que ele tem um prazo. Então as pessoas têm que obedecer esse prazo, para depois não ficar com problemas.
A sindicalista alerta ainda os trabalhadores rurais que procurem se regularizar junto ao Cadastro de Atividade Econômica de Pessoas Físicas.
Continua o cadastro do CAIPF, então convido todas as pessoas, trabalhadoras rurais, que comprovam realmente que estão lá no seu pedaço de chão, lá na sua terra trabalhando, para que eles possam comparecer junto ao sindicato e se regularizar.
Um corredor de fumaça proveniente das queimadas na Amazônia vem descendo pela América do Sul desde a semana passada, atingindo o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil e países vizinhos como Argentina, Uruguai, Peru e Bolívia.
O fenômeno ocorre todos os anos entre agosto e setembro, por causa da temperatura seca, mas chamou atenção depois que uma mistura de fumaça com a frente fria que atingiu o estado de São Paulo, escureceu a região da capital paulista no meio da tarde de ontem.
Por volta das 15 horas e 30 minutos, o céu de São Paulo ficou completamente coberto por uma nuvem negra, contribuindo para que o paulistano pudesse achar que a noite chegou mais cedo.
De acordo com a empresa de meteorologia Metsul, o número de queimadas em agosto está acima da média dos últimos anos. O tempo muito seco e o aumento de incêndios ilegais contribuem para o crescimento dos focos de incêndio na região amazônica.
Agricultores familiares da comunidade Santo Antônio do Murituba do PA Vila Amazônia promovem na Praça da Liberdade uma pequena feira popular, denominado Formigão, com preços dos produtos acessíveis ao consumidor.
A iniciativa tem como objetivo oferecer ao consumidor produtos da agricultura familiar, sem intervenção do atravessador, e arrecadar recursos para serem invertidos na casa de beneficiamento de bananas da localidade rural.
A assistente social Naira Rúbia explica a intenção dos moradores da comunidade Santo Antônio do Murituba.
A comunidade Santo Antônio do Murituba tinha uma demanda grande de banana e as mulheres da comunidade me procuraram onde a gente pudesse estar desenvolvendo um projeto para melhoria da qualidade de vida dali da comunidade. Então nós estamos ainda em fase de construção da casa de beneficiamento das bananitas, que vai trabalhar com os derivados da banana, e dentro do projeto nós temos o Formigão, que seria uma feira itinerante aqui no município de Parintins, onde nós estamos trazendo os produtos in natura a preço do produtor ao consumidor final, sem o atravessador. Então nós temos banana, a palma, R$2, que a alface está bonita, a R$2. Nós temos o quilo da farinha amarela a R$3, carimã a R$7, nós temos tucupi a R$2. Então nós temos uma infinidade aqui de produto, abacaxi 3x10, que a população pode estar adquirindo.
A agricultura familiar Marta Bentes de Azevedo diz que a ação visa melhorar a qualidade de vida dos moradores do Santo Antônio do Murituba, promovendo a comercialização dos produtos.
A gente está procurando melhorar a estrutura de vida da comunidade e também transformando a nossa cultura, né, nossos produtos que nós temos na comunidade. Com a ajuda da Naira, que é assistente social, que está nos ajudando, que está nos dando essa força. Então a gente está aqui hoje para vender o nosso produto diretamente para o consumidor. Um preço acessível. Às vezes a gente entrega o nosso produto barato. Então aqui a gente prefere vender o nosso produto a esse preço direto para o consumidor do que a gente vender para o atravessador.
Moradores da rua Itacoatiara, no bairro de Nazaré, novamente acionaram a reportagem para expor um problema que eles vivenciam há mais de 10 anos, sem ter uma solução por parte do poder público.
A cada ano, o final da rua diminui de tamanho por conta da erosão e da água das residências que são despejadas no local. Desde que iniciou a formação da cratera, a via pública perde um espaço e atualmente está limitada a pelo menos 1,70 m de comprimento, impedindo que carros tenham acesso, principalmente para apanhar pessoas quando estão doentes.
Os moradores relataram que a cada eleição uma promessa é renovada, mas passam as administrações e o problema permanece. Eles disseram também que os vereadores só vão no local em época de campanha para pedir votos. Prometem que vão cobrar a manutenção da via pública, mas depois desaparecem esquecendo o que prometeram.
Até um religioso, de tanto ter o fundo do seu carro comprometido, mandou fazer a tubulação da via pública. Coisa de responsabilidade do poder público.
A cidadã Trindade Print relatou o drama vivenciado todos os dias pelos moradores.
É muito difícil, porque não entra carro aqui, só moto mesmo que passa aqui, que entra aqui, mas carro, se for preciso, uma pessoa estiver doente para cá, não pode vir o carro, não pode vir uma ambulância, porque não tem condições, olha a situação, do lado e outro da rua. Já é a terceira vez que vem a reportagem aqui, até agora não fizeram nada.
Não fizeram nada, também nada. Não disseram nada?
Também não disseram nada.
Quantos anos a senhora mora aqui?
Fiz mais de 30 anos, desde 75 que eu sou moradora daqui, desde 75.
E quantos anos a situação?
Faz muito tempo, não tem nem conta.
Promessas já houveram
muitas? Promessas muitas, muitas promessas, mas até agora não fizeram nada.
E a cada dia a situação agrava. E no período da chuva?
É uma lagoa de lá e outra lagoa daqui. Quando passa, eu quero que o senhor veja a força da que desce aqui, entra até aí no quintal.
Na cidade, 12 horas e 30 minutos.
Jornalismo Alvorada. Informação com credibilidade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade e Luceli Monteiro.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AMOT-FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, tem o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia, hoje com o padre Euler Tavares.
Boa tarde.
Uma ótima tarde para você, uma excelente terça-feira.